Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 63. Fiquei só refletindo. Eu ia de novo recorrer à magia, e se alcançasse outra e igualmente poderosa luneta, talvez expor-me de novo às perseguições do povo. Ter uma luneta mágica mas não usar dela, seria criar para mim um martírio de Tântalo. Usar da luneta mágica novamente obtida seria perigo quase certo para minha segurança. Reproduziram-se, pois, as minhas tristes apreensões e os meus cuidados, e se me entolhava um tormento que ainda não provara, a certeza da visão, ou a impossibilidade de exercê-la pelo medo da perseguição. Portanto, era minha sina sofrer sempre, ser sempre como o proscrito dos homens. E, todavia, em todo caso, eu desejava, eu queria poder ver. Mas se a magia era uma ciência sobrenatural, porém verdadeira, pois que operava as maravilhas que eu experimentara, e contava ir experimentar, porque não poderia ela também livrar-me da reprovação pública e torná-la mesmo se não em estima ou menos leância ou indulgência. Resolvi-me a falar sobre este assunto ao mágico, a quem regato capaz de realizar impossíveis. Não compreendo, não posso admitir a pertinácia com que o meu amigo Reis nega-se a reconhecer o miraculoso poder do armênio. Ou eu me engano muito, ou anda a receio por eu dispor-se ao ridículo e de passar por explorador de suposto charlatanismo na opinião dos espíritos fortes. Os espíritos fortes? Não conheço espíritos mais fracos do que esses que se dizem fortes. A sua força consiste na negação de tudo conquanto não podem explicar ou pelos sentidos, ou pela sua razão que sorve dentro do círculo das ideias que recebe pelos sentidos. A sua negação expôs um trono consagrado à ignorância e firmado no materialismo. Dantes eu não sabia reconhecer a profundeza destes erros filosóficos, graças porém à influência da minha luneta mágica e principalmente à visão do mal, acho-me curado da minha miopia moral. Faz-me, não digo a incredulidade, porque não a admito, mas a obstinação do meu amigo Reis. Um homem que tem nas suas oficinas um mágico da força do armênio, e mágico lhe oferece prodígios, teima em não querer experimentar ao menos a capacidade extraordinária, os trabalhos estupendos desse esclarecido adepto da cabala. Só o receio do ridículo, e o respeito exageradíssimo aos espíritos fortes, pode vir explicar semelhante procedimento. Pois eu tenho para mim que em proveito da humanidade, e em especial serviço ao público brasileiro, devo comprometer tanto quanto me for possível Reis. Se eu conseguir, como espero, segundo a luneta mamágica tão admirável como foi a primeira, anunciarei pelos jornais a existência do armênio nas oficinas do Reis, e a diversidade e surpreendentes condições dos instrumentos óticos que ele pode temperar no fogo da magia. Tenha o amigo Reis paciência. Hei de comprometê-lo, e as justas exigências dos seus fregueses e do público o obrigarão a aproveitar-se da habilidade mágica do armênio e a facilitar a todos os instrumentos óticos por este preparados. Se assim não quisesse, eu cumpria-lhe não ter e não conservar esse mágico em suas oficinas,